Boa noite, tudo bem? Abre aí a tua Bíblia em João capítulo 3. O texto, o vídeo que nós vimos aqui é a ilustração desse texto que nós vamos ler. Seja muito bem-vindo aí, você que está vindo pela primeira vez na galera aí, seja bem-vindo para voltar, você é especial demais, estamos atentos para poder ser uma família para você, então volte, aproveite bastante desse culto, se você já tem uma igreja, está vindo aqui visitar a gente, mande um abraço lá para o teu pastor, que Jesus possa continuar abençoando o teu ministério. João capítulo 3, quem abriu diz amém, quem não abriu diz socorro, sempre aquela nuvem, né? A gente vai projetar aqui atrás também no telão, encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra. Amém? Podemos orar mais uma vez? Deus, nós te colocamos, te entregamos o nosso coração nesta noite, te entregamos a nossa vida. Deus, vem ao nosso encontro, vem com palavras poderosas, vem, Deus, sobre nós o poder do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Nós te damos toda a autonomia para poder fazer qualquer coisa que o Senhor quiser com a nossa vida. Nós queremos abrir o nosso ouvido para que o Senhor possa falar conosco. Tenha total liberdade em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu já tenho dito, nossa igreja está no meio de uma campanha de jejum e oração. São 40 dias de jejum e oração. Tenho visto vários de vocês aqui pela manhã. Isso tem nos alegrado muito. Continue vindo. Nós estamos com um livrinho verde muito interessante, sendo vendido ali na livraria. E nós vamos pregar no sábado o tema e a lição do dia de sábado. E hoje, no 12º dia, o tema do livro é O Recomeço. E nesse tema, ele vai exatamente para este diálogo, que é um diálogo muito importante na Bíblia, ao qual um homem chamado Nicodemos vai ter um encontro com Jesus. Agora, pastor, quem é esse tal de Nicodemos? Eu queria te ajudar a entender isso, para entender a mensagem. Nicodemos, ele era um homem muito importante em seu tempo. Nicodemos, ele era primeiramente um judeu. Ele era povo de Deus, ele era hebreu, havia lutado e conquistado seu direito em uma guerra pouco antes da vinda de Jesus, e ele era um judeu membro do Sinédrio. Sinédrio era o que seria mais ou menos o nosso Supremo Tribunal Federal dos judeus. É onde eles avaliavam as questões, é onde eles avaliavam as causas, é onde eles investigavam. Nicodemos também, ele era um fariseu. Pastor, o que é esse tal de negócio de fariseu que a gente vê várias vezes na Bíblia? Fariseu era uma das classes. Imagina o seguinte: os judeus, eles eram separados em vários grupos políticos. E os fariseus eram o maior grupo, o grupo expoente dos judeus. Eram eles que, por exemplo, tinham o fator moral, o fator ético, mas como algo mais importante. Então, eles eram aqueles que aparentavam, eram aqueles que guardavam a lei, e eles julgavam e buscavam entender, por exemplo, de vários que se chamaram de Messias antes de Jesus, se de fato eram Messias. Então, eles investigavam, eles meio que tomavam conta daquela ordem ali, daquele ambiente.
Mas acima de tudo isso, eu quero que você entenda que Nicodemos era alguém que conhecia a palavra de Deus completamente. Era alguém que estudava, era alguém que aguardava, era alguém que julgava se aqueles que estão pregando, então, estavam pregando verdadeiramente a palavra. E na calada da noite, ele vai conversar com Jesus. Por que na calada da noite? Tudo que está na Bíblia tem um sentido e é importante para nós, tudo. A calada da noite pode significar várias coisas. Pode significar um hábito que os fariseus tinham, os rabinos tinham, de estudar a Torá à noite. Por que eles tinham esse hábito? Porque à noite, assim como é nos dias de hoje, ninguém se perturba. O WhatsApp toca menos, a galera não chama, as ovelhas não chamam o pastor na hora da devocional. Então é bom a devocional à noite, ela ajuda bastante a gente. E eles faziam isso. E naquele momento, alguns estudiosos vão entender que Nicodemos estava com algumas dúvidas. Por isso, ele havia buscado Jesus naquele momento e ele estaria então por perto. Mas existe um outro lado, um outro entendimento, que na minha visão é um entendimento mais interessante, um pouco mais, talvez, concreto, por causa de toda a questão que havia ali no texto, em que Nicodemos foi falar com Jesus à noite porque ele estava com medo de ser visto ou com receio de ser visto por outros conversando com Jesus. Por quê? Porque Jesus não era bem visto. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Jesus. Naquele ambiente ali, Jesus ele estava pregando e estava indo contra algumas práticas dos judeus. Então, naquele momento, Jesus já era alguém que causava atenção. Por exemplo, no vídeo que a gente viu o The Chosen, gente, ele é uma série baseada na Bíblia, né? Então, tome cuidado para não fazer do The Chosen a sua Bíblia. Ele é bem legal, é importante. Eu adoro, eu estava falando com o pessoal da produção, que quando eu prego e às vezes vem uma cena do The Chosen, eu gosto de passar aqui, porque ajuda a gente a entender. Não está no texto que nós lemos que Nicodemos estava preocupado com o tumulto, mas ele falou no vídeo, né? Falou assim: Jesus, estou preocupado com um tumulto que esse teu reino vai causar. Aquele era um ambiente, era um sentimento talvez muito real por causa daquela tensão. Está ali no imaginário do diretor, mas existia sim uma tensão de Nicodemos, dos fariseus, com o próprio Jesus. E aí ele vai ter um encontro com Jesus. Então esse diálogo começa de uma maneira muito interessante. Quando Nicodemos pergunta: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se não estiver com Deus. Nicodemos, então, ele vai fazer uma investigação com Jesus, tentar entender, e ele, nesse discurso, recebe uma palavra que eu quero que você entenda e vai ser o centro da nossa discussão, do nosso pensamento hoje, que é quando Jesus fala para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de novo significa não nascer pela segunda vez da mãe, como Jesus explica, mas significa nascer do Espírito. Em algumas versões, talvez um entendimento bem importante do texto, fala o seguinte: você precisa nascer do alto. Portanto, nascer da parte de Deus. Esse movimento, gente, ele representa muitas coisas, mas causa muita confusão. O fato é que nascer de novo significa encontrar vida em Deus. Encontrar vida em Deus. Abrir mão de sua própria vida. Nós vamos falar um pouco dele, mas sabe o batismo que nós teremos em breve? Nós vamos falar disso ao longo da mensagem. Onde nós morremos para Cristo, para o mundo, e nascemos para Cristo. Isso é uma representação externa do que acontece ou deveria acontecer em nosso coração, e nós então nascemos de novo. Mas eu queria dividir essa mensagem apenas em dois pontos. Não acho, e por isso vai ser tão mais curto, mas são dois pontos: o que não é nascer de novo e o que é nascer de novo. O que não é e o que é. Então vamos primeiro para a definição de o que não é, e nós vamos caminhar um pouco nela. Primeira coisa: ser religioso, frequentar ambientes de culto, não é nascer de novo. Como eu falei, Nicodemos era membro do Sinédrio. Nicodemos, ele era alguém que conhecia a Torá, estava na sinagoga, ele era alguém que tinha práticas de oração, muitas práticas de oração, tinha textos de orados muito mais que qualquer um de nós. Mas isso não eximiu que ele recebesse essa palavra: é necessário nascer de novo. Significa que nós que entendemos que precisamos vir à igreja, nós sim precisamos estar na igreja sábado, aos domingos, precisamos estar na igreja na célula, Mas nós precisamos entender o seguinte: vir à igreja não significa nascer de novo. Eu quero que você anote e lembre disso. Porque existem muitos que passam a vida dentro da própria igreja, mas não nasceram, não mudaram de vida. Que passam a vida entendendo o ambiente eclesiástico, que são ratos de igreja, que não aguentam ficar um sábado sem culto e vão para outras igrejas para procurar culto. Não que aqui tenha isso, mas em outros lugares falam que tem por aí. Entregou, né, irmão? Deus falou contigo? Não, em nome de Jesus, está amarrado, irmão. Mas é aquela galera que pisca o olho, ele está na vigília, pisca o olho, está numa outra vigília, e ele está não sei onde. É aquele cara que também não tem aqui, que vai em três células na mesma semana, sabe? Isso pode trazer muita coisa boa para você. De fato, palavra de Deus, mover de Deus. Mas deixa eu te explicar um negócio. Isso não te dá salvação. Isso não te faz nascer de novo. Nascer de novo não significa ter um status lá no Instagram dizendo show de Jesus. Porque nascer de novo não é um status. Nascer de novo não é o lugar que você tem. A tua playlist no Spotify pode ser maravilhosa, pode ser gospel, pode ser pentecostal, pode estar ali cheia da galera, mas não significa que você nasceu de novo. Você pode saber todas as músicas que tocam no youth, que tocam na igreja, pode ter aprendido a tocar todas elas no seu violão. Isso não quer dizer que você nasceu de novo. O que nós confundimos é que o simples fato de pisar no ambiente me garante um passaporte, mas não é desse jeito que funciona. Quando Jesus está falando com Nicodemos, gente, Jesus sabe quem é Nicodemos. Jesus sabe que Nicodemos é fariseu. Mas ele diz para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Existem pessoas que passam a vida inteira dentro de uma igreja, mas fazem o oposto do que Jesus falou. Jesus nos ensina a construir a nossa casa sobre rocha firme. Deixa eu te ajudar a entender o que é isso. Jesus nos ensina que a nossa vida precisa estar em firmes fundamentos, não na areia. Firme fundamento significa que a nossa vida cristã, ela está baseada não no lugar que eu vou, ela está baseada na palavra do nosso Deus. Significa que a nossa vida cristã não está baseada num highlight que tem desse no Instagram dos pastores famosos, não. A nossa vida com Deus, ela está baseada na oração e na busca pela presença do nosso Deus. Isso significa que a nossa busca por Deus não está baseada naquilo que eu recebo, na prosperidade que eu tenho, mas está baseado na realidade de quem é o próprio Deus. Quando eu troco isso e firmo a minha casa na areia, a minha fé está baseada nos meus relacionamentos, ela está baseada em pessoas, ela está baseada em fatos. E o que acontece com quem tem a casa firmada na areia? A água bate e leva. Quando nós pensamos em nascer de novo, nós estamos dizendo que ser religioso não é o bastante. Ser religioso não te faz nascer de novo. Mas vamos seguir. Saber quem Jesus é, pastor. Saber que Jesus é filho de Deus, que tem um nome acima de todo nome, saber que Jesus morreu numa cruz por mim, me faz nascer de novo? Não, não faz. Saber quem Jesus é não faz você nascer de novo. Existem muitas pessoas que sabem quem é Jesus, que poderiam escrever uma tese teológica sobre Jesus. Eu vou começar de leve. O diabo, por exemplo, podia fazer isso. O diabo, ele tem total conhecimento de quem é Jesus. Isso mesmo. Satanás, ele não é um ser que não foi alcançado pelo Evangelho. Ele estava lá desde a queda da humanidade. O diabo, e não é um conto da carochinha, mas é o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, o nosso inimigo. Aquele que tenta contra o próprio Deus, contra nós. Aquele que tem o mundo e o seu domínio, diz a palavra. Ele sabe que Jesus morreu pela humanidade. Ele sabe que Jesus é filho de Deus. Ele sabe que o nome de Jesus é maior que o dele. Isso não faz dele um nascido de novo. Vamos continuando. Você talvez possa ter lido boa parte da Bíblia. Parabéns, Isso é fundamental, faça isso. Crente, leia a Bíblia. Mas você pode apenas ler como um estudioso. Você pode apenas ler como, por exemplo, eu li um livro uma vez, um livro dos 10 mandamentos. Muito interessante o livro, só que o livro é escrito por um ateu, filósofo ateu, e ele escreveu um livro chamado Os 10 Mandamentos. E ele fez um estudo, eu queria te deixar encantado com isso, muito profundo dos 10 mandamentos, real. Várias coisas que estão ali, existem contextos mesmo históricos que estão ali no texto. Ele fez uma pesquisa, mas o fato dele ter escrito um livro sobre os 10 mandamentos não fez dele alguém que nasceu de novo. Conhecer Jesus, saber quem ele é. Gente, o que Nicodemos fez? Nicodemos chega para perto de Jesus e fala assim: Jesus, sabemos que és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se não for da parte de Deus. Nicodemos conhecia, Nicodemos sabia que Jesus era da parte de Deus. E por que isso implica? Deixa eu te dar um contexto histórico. Eu falei isso um pouquinho na introdução. Existem muitos mesmo, pessoas que vieram como, se dizendo como Messias, o libertador. Por isso até essa confusão no vídeo de Nicodemos, achando que Jesus libertaria o povo do governo romano, que era o governo dominante na época de Jesus. Porque o Messias, ele era um título político dado para os judeus, que eles acreditavam que o Filho de Deus viria para libertá-los do Império Romano. Então Nicodemos viu o Sinédrio. Lembra que Nicodemos era do STJ judeu? Talvez, deixa eu ficar quieto. Legal, está gravado, deixa eu ficar quieto. Vamos, pastor, prega aí a palavra. Eles estavam acostumados a julgar os Messias. Eles estavam acostumados a validar ou a tentar entender se aquele Messias era o Messias. E aí, de repente, esse homem, importante pra caramba, chega e fala assim: então, eu estou acostumado, imagina, esse é o contexto, né? Eu estou acostumado a julgar os Messias, eu estou acostumado a saber e a validar a palavra com a Torá. De fato, eu sei que vens da parte de Deus. Há um reconhecimento, talvez não integral, porque ele não tinha conhecimento total, mas há um reconhecimento de que Jesus havia sido enviado por Deus. Mesmo assim, ele recebe a palavra: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Outra coisa muito importante: conhecer os milagres de Jesus, ou ver os milagres de Jesus, ou experimentar os milagres de Jesus, não fazem com que você seja nascido de novo. Pastor, peraí. A gente pode ver um milagre, eu posso ser curado, por exemplo, por um milagre de Deus, e eu posso não ter nascido de novo sendo curado por Deus. É isso aí. É isso aí. Deixa eu te contar uma coisa. Existem três gerações muito incrédulas na Bíblia. Três gerações. Se você ler a Bíblia, você vai saber, mas se você não ler, eu vou te contar. Tem três gerações muito incrédulas. Primeira geração é a geração de Moisés. Por que a geração de Moisés, pastor, era uma geração incrédula? Gente, presta atenção. Os caras estavam no Egito, eram escravos. Há um combate espiritual, físico, de Deus ali, quase uma coisa fantástica. E eles começam a experimentar aquilo que é chamado as 10 pragas do Egito. Existe um documento muito interessante chamado Papiro de Júpiter, eu já falei dele aqui. Ele é um documento histórico de um egípcio que relata algo muito semelhante às 10 pragas, um documento que não é bíblico ou judaico-cristão. Essas pragas aconteceram, o Nilo virou sangue, o dia se tornou noite, os animais morreram. Aí vai olhando aí, vai prestando atenção. O mar abriu, os caras passaram o mar abrindo, irmão. A Bíblia diz que os judeus chegam na frente do mar, tinha um povo, tinha um exército atrás, o mar na frente. E a Bíblia nos diz, que Moisés, usado por Deus com o seu cajado, toca no mar e o mar se abre. Ao que pela fé nós compreendemos. Aí vai entendendo, os caras viram isso. Presta atenção, pastor. Os caras viram isso. Mesmo assim, eles olhavam para Moisés e falavam assim: vem cá, você trouxe a gente aí para morrer? Mesmo assim, eles construíram um bezerro de ouro. Geração incrédula. Tiveram milagres, foram libertos, mas mesmo assim tinham dúvidas. Vamos lá, o povo de Elias, é a segunda geração incrédula, talvez uma das mais incrédulas. Viram milagres. Elias era um profeta incrível. Elias viu a nuvem do tamanho da mão de um homem. Você já deve ter escutado esse texto. Se você é do IFA mais tempo, já preguei esse texto mais 72 vezes. Amo esse texto, pregaria de novo agora. Maravilhoso. Quando Elias ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias é aquele que molha o altar, pede a Deus fogo do céu e Deus queima o altar molhado. É aquele que combate os profetas. Agora, interessante, mesmo assim, os profetas da sua geração eram profetas de Baal. Terceira geração, a do próprio Jesus, que viram. Gente, você imagina, você conseguir ver em primeiro lugar Jesus colocando paralítico em pé, fazendo surdo ouvir, cego ver, curando leproso. Esses fariseus, eles estavam vendo tudo isso e não creram. Nicodemos era diferente, mas mesmo assim Nicodemos não nasceu de novo. Nicodemos ele chega para perto de Jesus e fala o seguinte: olha, eu sou religioso, eu conheço a Torá, eu sei que é da parte de Deus, eu já vi milagres. Mesmo assim, Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo. Algo mais, pastor, o que não é nascer de novo? Um bom comportamento não é nascer de novo. Como fariseu, Nicodemos era impecável no seu comportamento. Preste atenção nisso aqui. Como fariseu, Nicodemos dava aula de bom comportamento, aparentava jejum, aparentava oração. Gente, quantos de nós não estão em cabrestos morais achando que são convertidos? Quantos de nós não estão presos em pode ou não pode? Eu acho incrível pensar isso, que a Bíblia ela não é um livro de pode ou não pode. Você não precisa abrir a Bíblia perguntando: ah, eu posso isso, deixa eu abrir a Bíblia. Não, irmão, comece a pensar o seguinte: será que isso vem da parte de Deus para a minha vida? Bom comportamento pode ser fruto de tradição familiar. Bom comportamento pode ser fruto de movimento social de massa que influencia o comportamento. Bom comportamento pode ser medo do castigo da mãe quando chegar em casa. Bom comportamento pode ser um filho obediente. Bom comportamento pode ser o medo de tomar uma multa. Bom comportamento pode ser o medo de ser preso. Bom comportamento pode ser o medo de ser julgado. Bom comportamento pode ser o medo de ser cancelado. Bom comportamento pode ser o medo de não passar de ano numa prova. Bom comportamento pode ser o medo de ser excluído de um grupo. Mas pode não significar nada com nascer de novo. Porque a simples mudança de comportamento não gera salvação. E mais, quando eu mudo meu comportamento, resolvo adotar o contexto e a ética judaico-cristã na minha vida, mas não nasci de novo, isso se torna, ao longo dos anos, insustentável. Sabe por que eu já pude ver várias vezes, na nossa juventude, pessoas que passam a adolescência inteira se comportando, sendo exemplo, sendo referencial, mas lá na frente nós descobrimos que não havia encontro com Deus, havia tradição familiar. Você que é filho de crente, escuta, pastor, você não é crentinho, não existe salvação hereditária. Meu irmão, você tem que ter a tua experiência com Deus. Você precisa ter o teu encontro. Ah, pastor, mas eu venho de uma família de pastores, louvado seja Deus, mas você não ganhou um passaporte vermelho de salvação espiritual. Um bom comportamento, ele é fruto de, quando vem de Deus, do novo nascimento, ele é uma consequência daquele que entende que a vida pertence a Deus. Mas bom comportamento não é nascer de novo. Novamente, Nicodemos era o cara do bom comportamento, ele era fariseu, ele orava bonito, ele falava bonito, ele se vestia moralmente, ele era o guardião da moralidade judaica, mas não havia nascido de novo. Sabe qual é o problema? Tem gente no nosso meio, cristão, querendo deixar pecado para ser aceito moralmente na sociedade. Cristão no nosso tempo parece que virou um status. Ah, gente, não pode isso, não pode isso. Bom, um dia que crente resumindo e pode ou não pode, a gente tem um problema. Porque nós somos crentes com um resumo muito simples, que é dado, inclusive, para Nicodemos mais à frente no texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Daí nós somos crentes. Entende a diferença? Ah, pastor, mas você está falando que o bom comportamento não é importante. Nada disso, eu estou dizendo que apenas o bom comportamento não é nascer de novo. O bom comportamento não te credencia para nascer de novo. E o último ponto aqui do que não é nascer de novo é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não é nascer de novo. Quer dizer, você pode ter uma carreira maravilhosa. Não significa nada. Nicodemos, ele era um homem rico. Era um homem poderoso eclesiasticamente. Deixa eu ir mais além. Você pode ser ministerialmente bem-sucedido e não ter nascido de novo. Você pode ministerialmente ser bem-sucedido e não ter nascido de novo. Um pastor pode ser possuído de uma grande oratória, mas nunca ter experimentado Jesus na sua vida. Por isso, eu tenho que estar atento ao que eu vejo no Instagram. Estava brincando, e tem muito pastor fazendo um highlight, botando trechinhos de pregação. Toma cuidado com o que você está vendo. Você não sabe a vida daquele cara, você não pode testificar. Pastor, mas aquilo que ele falou é de Deus. Será? Como que testifica isso, pastor? Conhecendo vida, conhecendo testemunho, pedindo sabedoria a Deus. Ah, mas achei que a nossa geração é especialista. Sai compartilhando um monte de highlight, de mensagem, sem saber nem de onde vem. Aí quando vem escândalo, a gente se pergunta, meu Deus. Nós temos que entender que, por exemplo, o teu sucesso como líder dentro de uma igreja não significa novo nascimento. Gente, quantos líderes tem no mundo corporativo maravilhosos? Será, por exemplo, que alguém vai falar que Steve Jobs foi um líder ruim? Cara, Steve Jobs é estudado até hoje, biografia fantástica. Ed Catmull, se você não conhece, é o criador da Pixar. Um livro fantástico. Grande líder. Bill Gates, grande líder. Mas nenhum deles nasceu de novo. Existe uma palavra que nosso pastor deu, eu quero te convidar, depois você vai procurar ela no YouTube. Bota lá, pastor Vander, joio do trigo. Você vai achar a mensagem. Existe, sabe o que é? O joio é um, tipo uma erva daninha, tá? Vou usar assim para você entender. Dentro do nosso meio, existem muitas pessoas travestidos de crente, mas nunca tiveram um encontro com Jesus. Nunca nasceram de novo. Nós precisamos, no mundo de hoje, infelizmente, eu preciso pregar essas coisas. Eu preciso lembrar que, assim como Nicodemos, que era alguém religioso, líder, guardião, há muitos que assim se denominam e nunca tiveram um encontro com Jesus e nunca nasceram de novo. E essa palavra não é uma crítica ao Instagram. Essa palavra é uma crítica a você e a mim, que muitas vezes nos comportamos. Festa a gente nunca viu aqui dentro. Pessoas atrás de cargo, atrás de liderança, atrás de aparecer no Instagram do UF, porque tem um Reels e vai hypar, porque... Bom, desculpa, isso não significa nada para a gente. Isso não significa nada para Deus. Você pode estar no Reels mais hypado do nosso Instagram. Isso não significa que você é filho de Deus. Agora vamos lá. Beleza. Se nada disso significa ser filho de Deus, o que significa? Disse Jesus no versículo 5. Digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Em primeiro lugar, nascer de novo é ter uma vida completamente nova. Preste atenção aqui, pastor. Nascer de novo significa uma vida completamente nova. Quando Jesus usa essa expressão, nascer de novo, a palavra novo é uma palavra em grego que ela dá uma ideia de uma nova experiência total, de uma novidade. Significa que ser crente, nascer de novo, mostra para nós que aquele que roubava não rouba mais. Nascer de novo significa que o fofoqueiro não fofoca mais. Significa que o mentiroso não mente mais. Significa que o adúltero não adultera mais. Que o ladrão não é mais ladrão. Que o que está no meio de rodinha maledicente não anda mais no meio de rodinha maledicente. Significa que aquele que é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo, absolutamente tudo, começa a se fazer novo. Significa que os teus desejos são desejos novos. Você não deseja mais do que o sexo pode te dar. Você não deseja mais o que a droga te dá. Você não deseja mais o que a internet. Mas você entende que o teu desejo e a tua satisfação está em adorar e servir ao nome do Senhor. Você está entendendo isso? Ser totalmente novo, ter a identidade renovada. Pastor, eu era isso, eu era aquilo. Irmão, você entregou a vida a Jesus, nasceu de novo. Jesus mudou o teu nome, mudou a tua história, te fez alguém completamente diferente. Não melhor, mas diferente, completamente renovado. O fruto e a evidência de quem nasceu de novo, perdão, de novo, é a realidade de que tudo de dentro para fora está sendo transformado, de que não há mais possibilidade de velhos hábitos. É o cara que bebia, começa a olhar aquele copo de bebida, aquilo começa a incomodar. É o cara que ia para uma vida sexual louca, e ele começa a ver que aquele ambiente é podre, que não é para ele. É quando os pensamentos, sabe aquele pensamento intrusivo? Você começa a entender que ele não faz mais parte da sua vida. É quando você entende que um namoro não pode te afastar de Deus. Quando você entende que você precisa renunciar. Quando nós nascemos de novo, tudo muda, tudo é transformado. Tem uma expressão muito bonita num livro... Na carta de Tito, é uma carta que basicamente poucos de nós leem, mas é uma carta muito poderosa. Tito capítulo 3, versículo 5, eu vou ler para você, fala o seguinte: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, preste atenção nessa expressão, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Cara, olha que lindo isso aqui. Não, vou ler de novo, não por obras das justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando ele usa essa palavra, lavar regenerador, ele está usando uma expressão que um teólogo muito conhecido, que já é falecido, mas tem muito conteúdo bom, chamado Tim Keller, ele vai nos explicar sobre a palinésia. Isso mesmo, deixa eu te ajudar a entender esse negócio, você vai entender. Palinésia é uma palavra grega referente a um conceito grego. O que, que o conceito grego dizia? Olha que interessante. Que o mundo seria destruído com fogo. Olha que interessante. O mundo seria destruído com fogo e reconstruído novamente para que ele pudesse ser melhor do que era. Então, para o grego, a Palinésia era um movimento constante em que, em algum determinado momento, os impérios eram destruídos, reconstruídos, porque dessa forma eles seriam consertados. Olha a palavra que está presente na carta de Tito. A partir da Palinésia, nós somos renovados. Quer dizer que nós somos destruídos, nós morremos para nós, a nossa carne é mortificada, nós perdemos os nossos desejos, nós somos consumidos com o fogo do Espírito Santo, que nos purifica como ouro, que queima os nossos pecados e nos faz nascer de novo, completamente modificados. Louvado seja Deus por isso. Gente, é a Igreja Batista mesmo? Tem alguém aí presente? Amém? Alguém foi purificado aí pelo Senhor? Vocês estão dormindo, velho. Vambora, tem culto rolando do IUF, jovem, boa noite, tudo bem? Estou falando para você que por causa do poder do Espírito Santo de Deus que te renova, você foi transformado. Quer dizer que esse conceito, Palinésia, nos mostra que a partir do momento em que eu nasci de novo, eu tenho coisas destruídas e reconstruídas por Deus. Isso é nascer de novo. E aí Jesus continua: aquele que não nascer da água e do Espírito. Está aqui então uma das maiores confusões, porque, vamos lá, primeiro, nascer de novo significa viver algo completamente novo, uma vida completamente nova. Segundo, necessita nascer da água e do Espírito. Vamos lá. Primeiro ponto, nascer do Espírito, vamos caminhar aqui. Nascer do Espírito significa me converti, tive um encontro com Jesus, nasci do Espírito naquele momento. Fui batizado pelo Espírito Santo de Deus. Nós estaremos no batismo no momento da conversão. No momento que nós nos convertemos, biblicamente nós recebemos do Espírito Santo de Deus. E ali nós somos selados e batizados pelo Espírito Santo nesse momento, batizados com fogo, como diria João Batista. Nós somos então, nós nascemos pelo Espírito. E aí nós nascemos pela água. A água, ela significa purificação. Então, Jesus está criando está dando toda a pista para a gente do que é a conversão. Eu me converto, eu nasço de novo, as coisas novas já passaram, tudo se faz novo na minha vida. Eu tenho esse batismo do Espírito Santo no momento da minha conversão e eu sou purificado dos meus pecados. Pastor, mas esse texto não está falando do batismo? Existem muitos pontos aqui que vão trazer discussão a respeito do assunto. Mas, tranquilamente, dá para a gente entender que o batismo ele é a exemplificação ou ele é o símbolo do texto que nós estamos lendo. Deixa eu te dar uma ideia sobre o batismo. Só olha, pastor, só para eu te dar uma ideia. O batismo, ele não é, preste atenção no pastor para você não entender errado. O batismo não é um rito que significa perfeição. O que significa o seguinte: alguns acham, no momento que eu me batizo, eu estou num degrau de fé em que eu já sou perfeito. Alguns começam a entender que o batismo ele é apenas para algumas pessoas específicas que já alcançaram um grau de maturidade. Alguns entendem, por exemplo, que o batismo pode ser feito em crianças. Deixa eu te ajudar a entender. O batismo ele é a evidência, é o símbolo da evidência de que eu nasci de novo. Por isso nós não batizamos crianças que não tenham cognição para entender sobre a ética de Jesus, sobre pecado, sobre salvação. Mas o batismo é para todo aquele. Gente, escuta isso, é para todo aquele que se converteu. O batismo não é para o cara que está lá na frente, poderoso, grandão. Todos nós estamos caminhando juntos para a salvação. O batismo ele é uma ordem, é uma ordenança de Deus para todo aquele que crê em Jesus. Não é opcional, não é algo que eu possa adiar. Não. O batismo também não é ele que me salva. Quem salva é Jesus. Mas o batismo é a evidência da salvação. Por isso, todos aqueles que creem em Jesus e não se batizaram, devem fazer isso. Não é, irmão, esperar o batismo na praia. Vou esperar o batismo. E tem que vai dando desculpa e não se batiza nunca. O batismo é a evidência da tua salvação. Quando Jesus já falou isso para Nicodemos, ele está explicando para Nicodemos que existe uma salvação, que o nascer de novo passa por receber o poder do Espírito e por ser purificado. Pergunte um ponto. Nascer de novo significa viver algo completamente novo, significa nascer da água e do Espírito. E significa ser do Espírito. Isso mesmo, ser do Espírito. Existe aqui uma lei fundamental. Jesus ele entrega para nós aqui uma lei fundamental. Eu quero que você entenda. Essa mensagem, eu sei que ela tem bastante coisa, mas é para a gente poder entender bem esse texto. Existe uma lei fundamental. O que é da carne é da carne. E o que é do Espírito é do Espírito. Então não pode. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é incomum conversar com alguns e o cara fala assim: ah, pastor, eu estou bem, mas eu estou meio em cima do muro. Ah, eu estou bem, mas eu estou mais ou menos, estou ali, né? Meio cá, meio lá. Estou bem na igreja, mas na faculdade, de vez em quando. Né? Ah, pastor, estou bem, estou tranquilo. Beleza? Deixa eu explicar uma coisa, vamos lá. Vou tentar ser bem claro, bem carinhoso. Se você é do Espírito, as coisas da carne não cabem mais. Se você é do Espírito, as coisas da carne não cabem. Significa que se você é do Espírito, deixa eu dizer uma coisa para ser muito clara, alguns lugares que você vai não cabem mais. Se você é do Espírito, algumas coisas que você via no teu telefone, não vê mais. Se você é do Espírito, alguns desejos que você tinha não cabem mais. Se você é do Espírito, algumas pessoas que você anda não dá mais. Por que que nós nos afastamos? Porque nós queremos ser nascidos do Espírito, vivendo na carne. Isso é um grande erro nosso. A gente quer nascer do Espírito e viver da carne, nascer do Espírito e viver da carne, nascer do Espírito e viver da carne. Só que isso só funciona na matemática louca humana. Porque o próprio Jesus nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores. Então eu não posso, por exemplo, desculpa, estar numa chopada. E aí não é indireta, não sei da tua vida. Ninguém falou que alguém foi para a chopada na última semana, antes, você acha que... Tá? Entendeu? Mas não é lá o teu lugar. Não é numa resenha cheia de álcool em volta o teu lugar, irmão. Ah, mas eu não estou fazendo nada. Então tá, você acha que o que é nascido do Espírito cabe ali? Beleza. Existem lugares que nós não devemos ir. Entenda isso. Existem lugares que patrocinam prostituição, que patrocinam sexualidade aloprada, que patrocinam droga, patrocinam alcoolismo. E tem gente lá, pô. Por exemplo, vai chegar Halloween agora. Aí vai postar o crente com foto de vampiro. Meu irmão, para de ser... Aí falando que o crente é bitolado. Bitolado é esse cara que serve a Deus, adora a Deus e quer adorar um lugar, um negócio conhecido como Dia das Bruxas, que nos Estados Unidos é o maior índice de crianças desaparecendo. Temos amigos morando na Califórnia. Pergunta na Califórnia. O que que acontece nesse período? Eu ouvi, as mães ficam preocupadas com as crianças porque elas somem. Aí nós importamos uma cultura, porque a escola faz, eu acho bonitinho. E aí eu vou lá, posto no Instagram. Meu irmão, se eu ver teu Instagram, o Halloween, eu vou lembrar para você, tá? Se eu voltar lá, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu vou lembrar. Sabe por quê? Aí olha só como é que é. Coincidência, rapaz, olha. Que dia que é o dia do Halloween? 31 de outubro. O que é no 31 de outubro? Dia da Reforma Protestante. Ah, coincidência. Dia da libertação da Igreja do Império. Dia de um dos maiores avivamentos da história da fé cristã. Ah, sem querer é no Halloween. Ah, gente, pelo amor de Deus. Você está brincando com coisa séria. Gente vendo filme de terror em casa. É isso mesmo, gente, ver filmes de terror em casa, sabe o que você faz, irmão? Você abre uma janela na tua casa para poder ver possessão maligna, para poder ver demônio sendo adorado, para poder ver demônio falando dentro da tua casa, dentro do teu quarto. Aí você se pergunta, pastor, estou em um ambiente de opressão em casa, eu não sei o que é, porque o que é nascido do Espírito não pode andar com treva, com carne, gente. Não dá. Ah, pastor, eu sou nascido do Espírito, mas eu estou namorando, sabe como é, né? Não, irmão, não sei como é. Eu sei que a Bíblia diz que o que é nascido do Espírito é Espírito. Que o fogo consumidor que bate no momento que você está namorado não é fogo do alto. Literalmente, né? Vou ficar quieto. Prega o Evangelho, pastor. Prega o Evangelho. Vocês estão entendendo que vocês estão rindo, gente? Eu estou pregando a palavra do Senhor. Aí você está vivendo assim, mano. Sabe o que é? É gente com adega em casa. Um bar em casa. Abrindo para os amigos. É jovem, gente, saindo para beber com a galera. Beleza, irmão. Não preciso nem dizer o que a bebida significa na nossa cultura, né? Vou entrar nesse debate, não preciso. É gente cultivando site pornográfico. Com conta. É gente envolvido com fofoca e picuinha. Deixa eu falar uma coisa. Você não acha que o fofoca está me irritando um pouquinho? Existe uma parada, algumas coisas na Bíblia, a gente às vezes esquece de ler. Deixa eu te falar um negócio. Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Deixa eu te falar o que significa a palavra torpe na Bíblia. Significa a palavra imunda, palavra sem importância, palavra podre. Gente, tem crente nascido do Espírito com palavra podre na boca. O texto não está falando de palavrão. Não é isso. Deus está falando de palavras que não abençoam, palavras podres. Tem crente que abre a boca e sai veneno. Tem crente que a boca que usa para louvar o Senhor, usa para amaldiçoar o irmão. Você me conhece, eu não sou o cara da indireta. É uma indireta mesmo para nós. Vai ser uma doença da nossa geração. As novas gerações têm que falar. Tem que falar, tem que comentar, tem que... Não, só um negocinho aqui. Outro dia alguém, eu ouvi alguém falando assim, não, porque é normal, né, pastor, sair depois do culto e falar mal. Hã? Meu irmão, que o Espírito Santo de Deus te convença do tamanho do pecado que você está fazendo. Nós, e eu sou pastor desse rebanho, nós, como igreja do rei, como IUF, seremos nascidos do Espírito e viveremos pelo Espírito. Esse púlpito vai continuar pecando contra as ações da carne, sejam elas instagramáveis ou não, sejam elas agradáveis ao ouvido ou não. Porque a Bíblia, gente, ela não vai ao meu bel prazer, a Bíblia não fala somente daquilo que eu gosto. A Bíblia, ela me confronta, é mais afiada que espada de dois gumes. Ela fere a minha moral, ela fere quem eu sou. A lei fundamental expressa aqui é que o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqueles que nasceram do Espírito precisam viver como quem foi nascido do Espírito. É aí que o comportamento faz diferença. Porque não é um comportamento vazio, é um comportamento fruto de um novo nascimento. Ah, pastor, mas eu tenho orado e as minhas orações parecem não saem do teto. Irmão, profeta Isaías vai dizer, usado pela boca de Deus, que a mão de Deus não está encolhida para nos abençoar, mas que os nossos pecados nos afastam. Tem gente com a vida travada, bloqueada, porque está vivendo igual carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Meu irmão, tu tem que pegar teu Instagram, sabe, aqui, quando você abre o histórico de pesquisa, aparece um monte de coisa, sabe? Aquilo ali tem que ser público, não tem problema. Quer pegar o meu? Fica à vontade, irmão, pode tirar um print. Tem gente do IUF que tem assim no meu Instagram, tá de boa. Porque o meu Instagram, o meu inbox, o meu Instagram, seja ele close friends ou seja aberto, tem que ser do Espírito. Tem que ser do Espírito. Não adianta, irmão. A gente está na... A gente acha que a vida é a guia anônima do Google, sabe? Sabe o que eu estou falando? A gente acha que tudo bem, as pessoas não estão vendo. Presta atenção, você está debaixo do justo juiz. Um pastor não tem que ver nada. O líder céu não tem que ver nada. Você está perante o justo juiz, que julga as nossas ações, que protege a nossa reputação quando nós entregamos a Ele um caráter aprovado. O que é nascido do Espírito é Espírito. O resultado de uma vida com Deus, gente, o resultado de uma vida com Deus não é aquilo que os outros podem ver. O resultado de uma vida com Deus é quando o que há dentro de mim proclama e louva o nome do Senhor. É quando o que há dentro de mim é o poder do Espírito Santo. É quando a carne está sendo mortificada. Mas Jesus continua. E último ponto, última parte dessa mensagem. Ser nascido de novo é ser nascido do Espírito. É ser nascido da água. É ser completamente novo. E por último, é ser dependente do vento. Que expressão, vento. Deixa eu te explicar porque Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos, sabe o vento? Você não sabe de onde vem, para onde vai? Nicodemos, ele estava tentando encaixar, gente, essa palavra de Jesus na mentalidade dele. Sabe o que acontece quando a gente encaixa, quer encaixar a palavra de Jesus nos nossos paradigmas? Está errado. A gente entende o Evangelho pela metade. A gente vive o Evangelho pela metade. Eu tenho que ser dependente do Espírito. Pastor, por que Jesus usou a ideia do vento? A palavra Espírito, no Novo Testamento, no grego, ela é uma palavra chamada pneuma, que também é usada para o vento. Mas, olha aqui, como é Jesus? Jesus é o cara. Está falando com Nicodemos. Nicodemos conhecia a Torá. Aí, de repente, Jesus está falando assim para ele, ó. Nicodemos, sabe a Ruá? Ruá. É a palavra hebraica para vento. Mas Ruá é a palavra hebraica para espírito. Então, Jesus está falando assim. Ô, Nicodemos, sabe a Ruá? Que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Viva pela Ruá. Viva pelo espírito. Viva na dependência. Não é orar de manhã, de tarde, de noite. É buscar Deus. Não é meia hora não, irmão, é o dia inteiro. Pastor, mas eu trabalho, eu também, irmão, muito. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Eu ando a minha Bíblia agora. Eu não usava muito Bíblia física, eu gostava mais da digital, mas eu lembrei, eu entendi que se eu começar a carregar a física, quando der uma brecha, eu olho, ela está ali, eu falo, cara, vou ler um pouquinho. Eu tenho feito isso, às vezes eu paro, deu uma brechinha, alguém faltou um gabinete, não falta um gabinete, pastor. Eu estou ali, depois disso, Jesus foi. Isso aqui tem que ser teu alimento diário. Para nascer de novo, tem que depender da rua. Não tem que depender de líder, não tem que depender de gente, não tem que depender de pai e mãe, não tem que depender de si mesmo. Tem que depender da rua. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque esse pastor um dia vai pisar no teu pé e vai errar com você. Porque o teu líder célula que está sentado do teu lado, bonitinho, bonitinho, ele vai errar contigo. Nascer de novo significa que nós não dependemos de falas humanas, mas nós dependemos do que o Espírito Santo derrama sobre nós. Nós andamos de acordo com o Espírito, nós pregamos de acordo com o Espírito, nós profetizamos de acordo com o Espírito, nós clamamos a Deus pelo Espírito, nós pedimos cura pelo Espírito, nós convertemos, nós vemos Jesus convertendo pelo Espírito, nós batizamos na praia pelo Espírito. Nascer de novo significa que eu não ando mais pelo que vejo, eu não ando mais pelas circunstâncias, eu não ando mais pelo diagnóstico, eu não ando mais pelo casamento que aparentemente está sendo destruído, eu ando por aquilo que eu não vejo, eu ando firmado no Espírito, no poder da Ruá, eu ando naquilo que eu não vejo, eu ando no sobrenatural, eu prego aonde não há vida e posso ver que nos rios secos, nos vales começarão a brotar fontes de água viva, porque o Espírito de Deus, ele vai no coração podre, vai no coração infectado, e sopra, e purifica. A Ruá de Deus vai lá no casamento dos teus pais, e purifica o casamento dos teus pais. A Ruá de Deus entra no teu telefone, e purifica o telefone. A Ruá de Deus vai entrando na minha vida, e vai me fazendo ser dependente de Deus a cada dia. Não, o que nós queremos não é status. Nós não podemos trocar Jesus por tênis maneiro. Nós precisamos depender da Ruá. Pastor, mas eu não entendo nem Nicodemos. Quando Jesus fala assim, Nicodemos, a Ruá. Você não sabe de onde vem o vento, você não sabe de onde vai. Mas eu lembro de uma expressão do pastor Gustavo, gosta de velejar, Pedrinho, ele falou assim, esse negócio do vento, a melhor coisa que a gente pode fazer é abrir a vela e deixar o vento levar o barco. Não tem hora, como pastor, que eu fico me perguntando, Deus, para onde vamos? Para onde vamos? Eu estava agora no Global Hino, é uma reunião de pastores, de grandes igrejas que acontece no Brasil. Eu fui segunda-feira, pedindo uma coisa a Deus, uma coisa. Deus, me leva e me sopra o que o Senhor quer para o Youth no ano que vem, porque eu não sei para onde vamos. Eu não tenho capacidade de discernir, as coisas são difíceis, tem muito desafio, está grande. Mas eu lembrei muito dessas expressões. Eu entrei na segunda-feira, no primeiro dia, foi Deus, me leva. Eu vou abrir o vento, o Senhor sopra. A direção que o Senhor quiser, nós vamos. O caminho que o Senhor quiser, nós vamos. Irmão, sabe o que começou a acontecer? Eu peguei meu caderninho, está lá o caderninho guardado. Comecei o caderninho, comecei a anotar, começou a surgir ideia, começou a surgir movimento, começou a surgir palavra, começou a surgir mensagem. O louvor aconteceu, Deus sentado com um papelzinho escrevendo, e Deus começou a soprar, Deus começou a dar ideia, Deus começou a destravar, Deus começou a lembrar. E aí passou segunda-feira, terça-noite a gente foi para um encontro numa sede da, estava na igreja Alcance, igreja, o pastor Luciano Subirá é membro. Aí a gente foi para uma outra sede do Alcance, longe, tinha que pegar uma BR e tal. Aí estava eu e o pastor Felipe, pastor do Rise, pastor da galera mais old school. Com todo respeito, amor e carinho, eu já sou old school, mas estou aqui. Estou chorando. A gente foi junto. Aí lá a galera foi jogar bola. Então, irmão, como é que joga bola no frio de 8 graus, Curitiba? Não joga bola, ficou comendo hambúrguer. É muito melhor, muito mais saudável. Aquecidos lá pela Coca-Cola. Maravilhoso. Aí a gente pensou, falou, cara, vamos voltar. Tá tarde já, vamos voltar. Deixa eu falar uma coisa. A gente tava lá, né? Beleza, Deus falando. A gente foi pra lá, curtiu com a galera, fomos voltar. A gente entrou no Uber. Meu celular tinha acabado a bateria. Você tem iPhone, sabe como é? Acaba a bateria? Sempre. E o pastor Felipe tinha 5% de bateria, mais ou menos. Falou, dá para pegar o Uber. A gente pegou o Uber. Aí o Uber saiu. Foi atravessar a BR. Irmão, quando o Uber atravessou a BR, aconteceu algo que eu não sei dizer. Eu estou aqui pregando para vocês. O Uber atravessou a BR. Veio um carro na lateral do Uber e jantou o Uber. A gente estava. Só que eu estava exatamente desse lado esquerdo. Exatamente aqui. Sem cinto. O Uber cruzou uma BR, veio um carro e se chocou contra o Uber, a gente estava. Eu estou sem um arranhão. Irmão, não tem uma dor no pescoço. Tá, a perna tremeu. Aí piorou. Porque bateu, a gente estava meio, caraca, mano, bateu, vamos embora, vamos achar outro Uber. O celular do pastor Filipe descarregou. A gente no meio de uma BR. Falei, mano, só tem um jeito, vamos andar. A gente vê uma luzinha. Lá longe, foi andar na luzinha. Tá achando que é uma igreja, não? Era um botequim. Fedorento. A gente foi pediu licença e tal, pediu pros caras bebendo, jogando sinuca. Chedrou, carregou. Eu fiquei só pensando, Felipe, imagina se o Uber é da igreja. Até explicar o que dois pastores estão fazendo no botequim. 10 horas da noite. Irmão, pegamos o Uber e fomos pra casa de segurança. Aí beleza, tô assustado, tô preocupado. Tava ali meio tenso ainda, fui dormir. Acordei 5 da manhã. Incomodado, foi beleza. Tô incomodado, de repente fiquei assustado. Aí quarta de manhã a gente foi lá pro culto. Aí pastor Michel Piragini, para o irmão, pastor Michel Piragini, você quer escutar um pastor sério, que não seja um dos nossos da igreja? Pastor Michel Piragini pregou. Ele estava pregando, irmão. Ele começou a pregar e Deus foi falando. E aí eu choro pregando, imagina ouvindo a mensagem dos outros para mim, né? Chorando. E aí falou assim, Deus, beleza, eu estou entendendo, Deus está fazendo, mas eu tô, meu medo, eu tenho medo de algumas coisas, às vezes eu travo mesmo. E aí veio o sopro de Deus, da rua. O Deus que te protegeu na estrada, é o Deus que vai te proteger enquanto você andar debaixo do vento do Espírito. Eu não estou aqui contando que o pastor é bom, estou aqui contando que Deus salvou a minha vida. Num acidente de uma estrada, sem telefone. Eu estou aqui pregando para você hoje porque Deus tem um propósito para você. Meu caderninho está cheio de palavra para a gente ver ano que vem, está cheio. Mas a gente precisa ficar junto, depender do Espírito. Um só, não dá. A igreja não é feita de um, a igreja é feita de muitos. Se nós nos deixarmos ser purificados, se nós nos convencermos dos nossos erros, mudarmos a nossa conduta, nascermos de novo de verdade, aí sim nós vamos depender do Espírito. Pastor, como que eu vivo? Como eu estando a vela para viver da rua, do sopro? Irmão, é só declarar a Deus, Deus, eu sou dependente. Eu sou dependente de você. Eu sou dependente da tua palavra. Eu não vou me envolver enquanto o Senhor não der uma palavra. E aí, pode ter certeza, segundo a palavra, que coisas grandes e ocultas estarão sendo reveladas a nós. Mas nós precisamos depender do Espírito. E talvez você tenha chegado aqui hoje completamente afastado disso. eu quero te ajudar a entender por que isso é sério. E para encerrar, eu vou te mostrar por que isso é sério. E por que a mensagem de hoje é tão séria. Versículo 3. Jesus, não é o pastor, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por isso essa mensagem é séria. E se você não aprender o que nós estamos falando aqui hoje, desculpa, você talvez fique de fora do reino. Deus te trouxe aqui por uma oportunidade. Deus te deu uma chance. Você que está vindo pela primeira vez, irmão, desculpa aí se eu estou gritando muito, eu fico empolgado com o poder do Espírito de Deus, com as coisas de Deus. Deus está falando com você. Você podia ter vindo em tantos outros dias, mas Deus te trouxe aqui hoje. Você que está a vida aí meio barro, meio tijolo, deixa eu falar aqui, querido. Deus está falando com você. Você que está deixando carne entrar, está dependendo dos outros, Deus está falando contigo. Você que está perdendo a fé, Deus está falando contigo. Você que virou frequentador de igreja, mas não tem relacionamento, Deus está falando contigo. Você que virou adúltero e não consegue sair disso, Deus está falando contigo. Você que é mentiroso, Deus está falando contigo. Você que tem aí vivido uma vida dupla, que está bebendo pra caramba, Deus está falando contigo. Você que está aí transando com todo mundo, Deus está falando contigo. Deus está falando com você. Fechar os olhos para a gente orar um pouco. Seja sincero. Seja muito sincero. Se você não nasceu de novo, se você tem vivido pela carne, é a tua hora de orar. Você não vai fechar o olho para ficar aí viajando, não. Ora. Começa a confessar teus pecados a Deus. Você tem usado a tua boca para ferir. Confessa teus pecados a Deus. Você tem vivido vida dupla. Está longe para caramba. Confessa teus pecados. Está cheio de fortaleza aí. Não consegue sair da pornografia. Está vivendo de mentira, vivendo de vaidade. O Ministério de Louvor vai cantar, vai nos conduzir em adoração, mas você vai continuar orando. Eu queria que você absorvesse um pouco da letra dessa música. Faz dela a tua oração. Enquanto nós vamos cantar, você se concentre, continue orando.